Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Um abraço para você, amigo ligado no Primeira Descida. Estamos chegando com mais um podcast exclusivo sobre a NFL aqui no GE. Mais uma edição do nosso podcast para falar sobre tudo o que aconteceu na semana que passou na NFL. Uma semana muito louca, porque tivemos Thanksgiving, tivemos time jogando sem quarterback, por incrível que pareça. Tivemos jogos atrasados que ainda não aconteceram. Enfim, também tivemos o duelo Patrick Mahomes contra Tom Brady, uma semana muito louca na NFL, e a gente vai comentar bastante sobre isso aqui e também projetar a próxima semana da temporada, que vai chegando ao seu fim. Já estamos, vamos iniciar a 13ª semana. Infelizmente, a NFL se encaminha para o fim da temporada regular. Como a gente sempre diz, setembro sempre chega, porque a NFL começa. Infelizmente, dezembro sempre chega também, porque é quando acaba ali, final de dezembro, começo de janeiro. É quando acaba a primeira fase, a temporada regular da NFL, mas começam os playoffs e aí vem muita emoção por aí. Antes de chamar meus amigos, peço a vocês, lembro a vocês que se inscrevam, assinem o podcast Primeira Descida aí na sua plataforma de podcasts favorita para receber as notificações dos nossos novos episódios. Hoje estamos com o time completo por aqui e o time completo é formado por quem? Eu mesmo, Fabrício Crepaldi, Paulinho Conde e Rafael Marques. Como Paulinho Conde não apareceu na semana passada, eu vou começar por ele, dando as boas-vindas a Paulinho Conde. Está chovendo aí no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, Paulo Conde?
Olá, Fafis. Olá, Rafa. Obrigado por me aceitarem de volta. Semana passada foi uma semana de muitas gravações para a nossa querida TV Globo.
Então vem bomba aí, hein? Porque se você fazendo gravação é sinal de é Fantástico ou JN, né?
Não. Na verdade, esporte espetacular e nada muito bombástico. Matérias caprichadas, feitas com muito esmero, mas sem nada muito arrebatador. Mas mais para frente ficaremos sabendo. São matérias para o mês de janeiro. Então, só que assim, tinha que ser gravado porque agora, com esse aumento de Covid, de casos de Covid em São Paulo, a gente não sabe como é que vai ficar esse mês de dezembro, que as coisas estão bem estranhas, né? Mas, verdade, chove, já choveu mais aqui na Zona Norte, agora tá tranquilo, mas eu soube que aí no Principado da Moca também não está fácil, né? Mas não. Obrigado por me receberem de volta, amigo. Estou muito feliz de voltar.
A casa é sua. O Principado da Moca, neste momento, está sendo atingido por um forte temporal, e a gente espera que a internet das redes de telefonia móvel do país, elas sejam compatíveis com o momento e aceitem a nossa gravação. E é por isso que eu vou chamar Rafael Marques, que está lá muito bem conectado na TV Globo, na Zona Sul. Olha só, temos um na Zona Sul, um na Zona Norte, um na Zona Leste. Como estamos por aí, Rafão? Tudo bem?
Tudo bem, Fafis, Paulão, caros ouvintes. Sempre bom voltar. Por aqui tá uma chuvinha boa, viu? Eu dei sorte, cheguei antes da chuva aqui na TV. No aprazível bairro. O que, que é aqui? Não é Brooklyn, né? Aqui já passou do Brooklyn.
Às vezes a gente Vila olha... Cordeiro.
Vila Cordeiro, é oficial.
Vila Cordeiro. Eu já olhei ali do outro lado da estaiada, é Cidade Monções. Tem vários nomes aqui para a região. Espero que a internet aqui não caia, né? Porque se a internet cair aqui, tá caindo o mundo mesmo, né? Mas caiu um bom temporal no momento. E bora falar de NFL, né? Sofri bastante esse fim de semana, cara. O jogo do Vikings me deu nos nervos, dei piti nas redes sociais, falei que era um sofrimento, torcer pro Vikings e tal, porque a gente quase entregou o jogo, e aí, do nada, aconteceu um mini milagre de Minneapolis, a gente conseguiu virar o jogo numa partida maluca que foi contra o Carolina Panthers, mas vencemos e seguimos vivos, com chances de entrar na zona dos playoffs já na próxima semana. Olha que loucura para um time que começou 1-5 na temporada.
Pois é, quem diria? Mas realmente o Minnesota Vikings, você diria. É verdade, você diria. E em alguns momentos você chegou a não dizer.
Cheguei.
Mas, olha só, neste momento estou recebendo uma ligação de Vitória no Espírito Santo. Provavelmente, acho que eu citei a empresa de telefonia. E aí acho que teve eles resolveram me ligar. E aí estão me ligando aqui de Vitória do Espírito Santo. Eu vou recusar a chamada para que não nos atrapalhe. Então, como eu dizia, em alguns momentos você não diria. Mas na maioria dos momentos você acreditou no Minnesota Vikings, né, Rafão?
Exatamente. E se chegar do jeito que... Se chegar nos playoffs com esse embalo no final aí, há perigo, viu?
Aí ninguém segura.
Aí ninguém segura. Empolgou geral.
É o famoso deixou chegar, né?
Deixou chegar, deixou gostar. Aí vai ser difícil, hein?
É, aí vai ser difícil. Mas olha só. Quem chegou, quem deixaram chegar, foi quem? Patrick Mahomes. Tivemos um confronto entre Patrick Mahomes e Tom Brady no domingo, no segundo horário. E o que aconteceu, amigos? Aconteceu que Patrick Mahomes teve uma atuação que para ele é corriqueira, mas é uma daquelas históricas. Acho que ele nem terminou assim tão absurdamente nos números. Mas ele
tiraram o pé monstro, né?
É, então, ele teve, no primeiro tempo, mais de 350 jardas. Ele terminou com 462 jardas e 3 touchdowns. Se ele mantém o ritmo do primeiro tempo, ele terminaria com 600 jardas. Mas tiraram o pé, tanto que o Tampa Bay encostou, o jogo acabou 27 a 24. Mas o que eu pergunto a vocês, esse jogo... eu lembro que a gente falava, acho que foi na semana passada, foi sobre o time a ser batido... seria o Kansas City ou seria o Pittsburgh Steelers. Esse jogo foi um daqueles statements, digamos assim, do Kansas City Chiefs e principalmente do Patrick Mahomes. E só para completar a informação, o Tyreek Hill teve 269 jardas aéreas e 3 touchdowns, que esses sim são números absurdamente bizarros do cara conseguir números desse tamanho.
Foram 200 e o quê? 205, acho. 203 só no primeiro tempo com 2 touchdowns.
Sim, sim.
Foi o primeiro. E ainda tirando onda, né? O segundo touchdown dele, ele entrou na end zone dando cambalhota. Sim, dando um mortal para trás.
Mortal, tipo Cafu, assim, né?
Exatamente.
Enfim, o que representa esse jogo de Patrick Mahomes, Tyreek Hill e companhia, ainda mais contra Tom Brady e um Tampa Bay que parece dar sinais de declínio na temporada?
Bom, se vocês me permitem, eu acho que é o seguinte, esse time do Kansas City, quando o pessoal aí calça as sandálias da humildade, entra para valer querendo o jogo, é muito difícil, né? É muito difícil você equilibrar um jogo quando o time com tanto poderio ofensivo. E foi isso. E aí a defesa também tem bons momentos, né, de pressão no quarterback adversário. Então, acho que quando o Kansas City está num dia desse, é praticamente imparável. Assim, o time não perde, é muito difícil perder. Só que esse time também, eu vi alguns sinais desse time ter uma certa soberba. Né? Aquele jogo contra os Raiders em casa, eles perderam por uma... Assim, lógico que os Raiders jogaram bem, mas o Kansas City estava liderando e meio que empurrando com a barriga. Na temporada regular, isso é uma coisa. Nos playoffs, a coisa pode ser... Os próprios Chiefs podem se colocar numa situação difícil por causa disso. Então, acho que é uma coisa para o Andy Reid trabalhar. Que nem você acabou de falar, né, Fábio? O time estava humilhando o Tampa Bay, humilhando lá no Raymond James Stadium mesmo, e no fim, assim... A partida ficou equilibrada. Eu não sei, eu não gosto muito desse tipo de comportamento, sabe? Eu acho que isso pode dar ruim ali mais para frente. Mas com certeza é o time com maior poderio da NFL. Eu acho que esse time querendo o jogo é praticamente imparável, assim. Então, eu não acho que foi um statement esse jogo, mas comprova que esse time... Ele tem esse poder de conseguir administrar muito o jogo. De assim, colocar assim, não, ó, hoje a gente vai fazer um primeiro tempo acima de qualquer suspeita. E aí eles vão e fazem 35 pontos como se estivessem no centro de treinamento. Só que eles têm também outro lado. Eu acho que esse é o grande, esse lado da um pouco da soberba, assim, que é o que me preocupa em relação aos Chiefs.
Pois é, eu tenho a impressão, seguindo a linha do Paulão de pensamento, aquele famoso, eles acham que ganham quando quer, né? Eu acho que é essa impressão que a gente tem, que eles vão
mas
lá... Mas ganham, exatamente. E
não,
tem uma
mas
tendência...
eu tô perguntando assim, mas eles ganham quando eles querem?
Provavelmente sim, até a tendência que a gente vê dos últimos tempos é essa, né? Porque
mas
perdeu...
eu acho que eles não tinham um adversário tão forte que nem eles têm esse ano. É, eles não tinham na temporada passada, e vai ser o grande.
Isso, mas lembra os playoffs do ano passado? Que eles ficaram também um caminhão de pontos
de
atrás, nos dois jogos e viraram, né? E conseguiram virar.
Mérito.
Eu não sei se o Mahomes, de repente, o Mahomes ele é tão melhor que todo mundo. Ele fala: deixa esses putos aí saírem na frente para eu ter um desafio aqui, e aí eu vou conseguir a virada e já era, sabe? Claro que não é assim, mas dá essa impressão, sabe?
Que eu acho que eles
às vezes falta um desafio até.
É, mas eu acho também, Rafa, com todo o respeito aos Texans e aos Titans nos playoffs passados, né, nos rounds ali da AFC, é um time que, assim, você vai conseguir recuperar 24 pontos contra os Steelers.
Difícil, os Ravens, bem mais difícil. Mas se conseguir também, né?
Não, pode conseguir, é um timaço, né? Mas é menos provável, né?
Claro,
coisa é você enfrentar o Deshaun Watson com todo o talento que ele tem, outra coisa é você pegar o Big Ben, que foi para 3 Super Bowls e ganhou 2. Eu acho que tem assim, eu acho que esse time tem realmente muita matéria-prima, mas na NFL a gente já cansou de ver grandes times, grandes momentos ruírem por causa de, sei lá, um jogo que achou que tava ganho e assim, pum, acabou tudo ali, pronto, fim de papo, volta no ano que vem, sabe? Então é mais isso. O time é fabuloso, né, dos Chiefs. Só realmente essa questão. Eu fiquei meio assim de como eles deixaram o Tampa Bay reagir. Como, e não por causa dos Buccaneers, mas porque pareceu no momento que os Chiefs não queriam mais jogo mesmo, sabe? Foram empurrando com a barriga, sabe? Isso na NFL é perigoso.
Pois então, é. E quando a gente fez os nossos Power Rankings, foi o que eu disse, né? É o time que tá em voo de cruzeiro, tá ali tranquilinho, dá uma pisada no acelerador quando achar que precisa, depois dá uma tirada de pé. Pode ser, de repente, até uma tática mesmo do Andy Reid ou do time em si de dar uma segurada no freio, mas é um joguinho perigoso que eles jogam, né?
É, depois dos Patriots em 2007, ali, aquela derrota para os Giants, que acho que era a coisa mais desfavorável do mundo para os Giants, eles foram e ganharam. Eu, essa história de, vamos administrar, eu acho que na NFL você não consegue, isso é meio impossível, assim, mas enfim.
Então, agora,
tem que respeitar o campeão, né? Claro, eles sabem o que estão fazendo, né?
Eu vou mudar, então, minha pergunta. Esse jogo, ele parecia que seria impressionante. Ele terminou de uma forma um pouco preocupante ou também não chega a esse ponto para o Kansas City Chiefs?
Ah, acho que não preocupa, não.
Não?
Não, também não. Acho que não. Também acho que não.
E Tom Brady, preocupa ou não? E o Tampa Bay no geral?
Já vem preocupando, né? Primeiro, acho que só uma pequena observação, parecia jogo da penitenciária esse aí, né? De um lado Tyreek Hill, do outro Antonio Brown. Impressionante,
sim,
né? Abriram a penitenciária para ter jogo. Mas esse Tampa Bay aí, ó, seguindo a linha até do que eu falei do Minnesota Vikings no começo do programa, sim, ó, Minnesota Vikings pega o Jacksonville Jaguars em casa na próxima semana, na semana 13. Vai ficar 6 vitórias, 6 derrotas. O Tampa Bay Buccaneers está 7-5 e tem a semana de bye agora. E na semana 14, o confronto será Vikings e Bucks e Buccaneers em Tampa Bay, tudo bem. Mas se o Vikings ganhar do Tampa Bay lá, é difícil e tal, mas é possível, o Tampa Bay fica atrás ainda do Vikings na briga pelos playoffs. Então vai ser um jogo meio de vida ou morte para os dois times ali. Então tá perigando até esse time do Tampa Bay Buccaneers não classificar para os playoffs se eles não se ligarem. E é um time que até um tempo atrás a gente estava botando lá em cima como o time mais equilibrado, sim, da NFL, time jogando certinho e tal. Mas eu acho que passa muito também pelo Tom Brady, cara. Eu acho que o que a gente está vendo é um cara de 43 anos, que a gente já vinha falando que está em declínio físico. E quando vai chegando no fim da temporada regular, eu acho que esse declínio físico se torna mais aparente ainda. E é o que a gente tem visto. É o Tom Brady que não está cuidando bem da bola, que conseguiu bons passes em distância, em profundidade, nesse último jogo, conseguiu até uma marca boa de jardas, 345 jardas, mas teve duas interceptações bem estranhas, né? Uma parece que ele recuou para o cara adversário, a outra...
De novo, né?
É, exatamente. Então, é um Tom Brady que não está cuidando bem da bola e isso preocupa para um Buccaneers que chegou tão badalado nessa temporada, com tanto poder de fogo no ataque. E pode ser que esse projeto todo aí entre em ruínas até mais breve, até antes dos playoffs.
Mas que deve ser pior para o torcedor do Tampa Bay Buccaneers é que o Tom Brady está sendo, nas últimas semanas, exatamente o que era o Jameis Winston. Um cara que faz touchdowns, consegue muitas jardas, só que na mesma proporção comete erros e tem interceptações, sofre interceptações. Nesse jogo é um caso clássico, 345 jardas, 3 touchdowns e 2 interceptações, mais uma vez estranhas. Assim, na semana passada ele teve interceptações inacreditáveis, parecia que ele estava lançando num treino de propósito para o adversário. E ele tá, é igualzinho que era o Jameis Winston. Para o torcedor do Tampa deve ser terrível um negócio desse, porque sofreu tantos anos, aí a hora que aparece um Tom Brady com tanta gente boa, acha que agora vai, e parece que o negócio não tá indo. Não é, Paulo Conde?
Ou você pensa... dado, o Tom Brady é o segundo em interceptações na temporada. Já tem 11. Ele só perde por Carson Wentz, que tá ao concurso. A temporada meio que não perde. Então, a gente, de repente, não pode nem contar o Carson Wentz e o Tom Brady é o que vem logo abaixo dele.
Pois é. E aí, Paulo Conde?
Ah, amigos, Tommy Boy tá... É aquela situação, né? Ele tem lenha para queimar. Eu até acho que ele tem. Só que a NFL tem esse lado cruel, né? Que ele não poupa muito se você não tá no auge. É difícil... O Tom Brady deve estar jogando ali com 65% do que ele sabe, do que ele pode, de condição física. E isso talvez não seja suficiente, ainda mais porque ele está numa divisão bem, bem complicada. O Saints esse ano está jogando bem. E eu acho que o time todo assim, é meio complicado de engrenar de uma temporada para outra. Você praticamente reformulou o time inteiro e ter que dar resultado é uma tarefa um pouco ingrata. Mas eu não sei, eu sempre prego muito respeito ao Tom Brady por tudo que ele já fez. E eu acho que até certo ponto, uma atitude legal, assim, eu respeito muito essa coisa dele não se entregar, de ele se cuidar, apesar de ele votar no Trump, fazer campanha pro Trump, que é, né, nada legal. Enfim, ele como atleta, eu acho que ele tem esse lado, esse mérito de ser um atleta muito dedicado e tal, e tudo que ele já conquistou. Mas é realmente, esse ano, estou mais tendendo a concordar com o que vocês vinham dizendo desde a temporada passada, né? A dificuldade dele de se manter. Eu acho que mais do que a parte física, acho que técnica mesmo, né? Ele está sofrendo um pouco, em questão de calibragem mesmo, de acertar os passes, até as decisões, né? Enfim, eu acho que realmente... É o momento de baixa dele mesmo.
Tom Brady não vive um grande momento, embora ele viesse fazendo uma temporada ok, interessante até, mas nas últimas semanas ele caiu muito. A gente falou sobre esse jogo, que foi uma parte boa, né, da semana da NFL, porque o Patrick Mahomes teve aí os números que a gente falou, mas agora a gente vai falar sobre uma situação, várias situações que são bizarras, inacreditáveis, que estão acontecendo na NFL por conta da Covid-19. E assim, é uma coisa que a gente já vem falando desde a pré-temporada, desde antes da pré-temporada, como a NFL não estava se preparando para enfrentar a Covid, como a liga não criava protocolos, como ela não parecia efetiva no controle à Covid. E aí agora, nessa semana, a gente tem duas situações que demonstram claramente, para mim, a falta de, talvez, de bom senso ou a falta de uma coerência nas ações da NFL com relação à Covid. Uma delas aconteceu no fim de semana. O que que houve? O Denver Broncos tinha um jogo contra o New Orleans Saints. E aí um quarterback, que eu não lembro se é o Drew Locke ou o Jeff Driscoll.
Jeff Driscoll.
Jeff Driscoll contraiu o vírus da Covid. ok, ele estava infectado. Por uma irresponsabilidade dos atletas, vale ressaltar, os outros três quarterbacks, entre eles o Drew Lock, que é o titular, ficaram junto com o Jeff Driscoll, sem máscara, tiveram contato próximo. Ou seja...
Na salinha dos quarterbacks ali, assistindo o filme juntos.
Isso, na salinha dos quarterbacks, num lugar fechado, pequeno. Enfim, isto acontecendo, eles estão automaticamente proibidos de jogar a partir do momento que o Jeff Driscoll testou positivo. E aí o que a NFL fez? Como uma forma de punir o Denver Broncos, ou os jogadores, o que quer que seja, ela não adiou o jogo contra o New Orleans Saints. E aí o Denver Broncos jogou sem quarterback. O time não
jogou
tinha...
Jogou com quarterback, né?
Não, assim, é inacreditável. Eu fiz questão de assistir uma parte desse jogo, porque depois ficou insustentável, né? E aí o bravo Kendall Hinton, que é um wide receiver que nunca recebeu um passe na NFL, ele acho que do practice squad do time, ele foi quarterback no high school, ou se eu não me engano, até na faculdade, e iniciou o jogo como quarterback. Ele teve um passe completado em 9 tentados, 13 jardas e 2 interceptações. E aí, assim, o começo do jogo era snap direto para os running backs. Enfim, uma cena ridícula, assim. Ele jogou completamente contra a NFL porque foi um negócio bizarro. Inclusive, o Denver Broncos, ele tentou inscrever um técnico. Eu não vou lembrar agora a função do técnico. Ele é algum assistente de alguma coisa, controle de qualidade, alguma coisa assim, que foi quarterback e o Denver Broncos considerou que esse treinador seria a pessoa em melhores condições de comandar o ataque. Só que a NFL vetou essa inscrição, então foi nessa aí do Kendall Hinton. Esse fato bizarro aconteceu no fim de semana. E a gente tem o principal jogo da rodada, que é Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, que deveria ter acontecido na quinta à noite, e ele já foi adiado para domingo, depois para terça, e agora ele vai, por enquanto, ser disputado amanhã, quarta-feira, à tarde. Porque os dois times, principalmente o Baltimore Ravens, estão com casos de Covid no seu elenco. Aí eu falo e pergunto para vocês, meus amigos, e papelão, né, que virou a NFL nessa última semana, principalmente, com relação à situação do Covid. Para mim, eles estão fazendo um esforço absurdo para não adiar esse jogo do Steelers e Ravens para mais para frente. Não sei se para não parecer que não conseguiram combater, para que as coisas deram errado, não sei. Mas o fato é que vamos ter um Wednesday Afternoon Football, que vai ser quase jogo na quarta-feira à tarde da NFL. 2020 está tão louco que a gente tem time sem quarterback e tem jogo de quarta à tarde. É com vocês.
Eu vejo com dois pesos, duas situações diferentes, na verdade, com relação ao Baltimore Ravens e com relação ao Denver Broncos. Porque a situação do Ravens, os caras têm atualmente 19 jogadores na lista de jogadores machucados ou de Covid, né? Só de Covid são 19. E é Covid 19 jogadores. E aí, eu acho que o que acontece? O caso do Baltimore Ravens é um surto de Covid-19 dentro do time, que pegou jogadores, que pegou membros da comissão técnica, que pegou membros do staff do clube e tudo mais, do time. E isso não dá para saber, não dá para controlar, não dá para saber como começou, não dá para saber se foi jogador que foi negligente, se foi algum membro da franquia, mas o fato é que teve um surto. E o principal, essa é uma situação em que, se o Baltimore Ravens vai para o jogo contra o Pittsburgh Steelers, fosse na quinta, fosse na terça-feira, fosse na quarta-feira provavelmente vai ser, sem ter essa situação, esse surto controlado dentro dos membros da equipe, isso aí teria uma possibilidade de contágio, deles passarem Covid para os adversários, para o Pittsburgh Steelers, e aí essa bola de neve ia aumentando. No caso do Denver Broncos, foi um caso isolado, o do Jake Driscoll, em que os caras tiveram contato com o cara e que acabou até na segunda-feira saindo o resultado que eles não... saindo o resultado negativo do teste deles de Covid. Mas foi uma medida de precaução. E então, como era um caso menor, eu acho que pegou, isso foi o que pegou para a NFL, para eles não cancelarem o jogo. Até acho que poderia ter cancelado, porque assim, o quarterback é a posição mais importante do jogo. É, como no futebol nosso da bola redonda, um time jogar sem goleiro ou jogar com um jogador de linha no gol, perde totalmente o sentido, perde totalmente a esportividade do negócio. Mas eu vejo mais como um método, uma forma até de punir um pouquinho o Broncos, na forma do... tipo, punindo os jogadores que foram irresponsáveis nesse caso, até para passar uma mensagem para os outros times e falar, ó, se for cabacice de vocês isolada, a gente vai punir e aí vocês vão se dar mal. Então acho que é mais ou menos isso. O New Orleans Saints acabou perdendo uma escolha de sétima rodada do draft, porque teve comemoração dos jogadores no vestiário sem máscara e tal. Então a NFL está de olho nisso. Nem sempre, acho que com os melhores conceitos ou os melhores parâmetros para todo mundo, mas acho que eles estão tentando lidar com isso da melhor forma possível.
Eu acho que foi meio... Como você falou no começo, acho que foi um negócio com meio dois pesos, duas medidas. Eu não sei se para outro time aconteceria a mesma coisa. Sei lá, eu acho que poderia ter tido uma outra decisão. Pune os jogadores, pune o time, como você falou, o próprio história do Saints, que já perderam a escolha de draft. A gente já teve casos de times e técnicos. Eu me lembro do Pete Carroll, acho que o John Gruden recebendo multas altíssimas. Agora, fazer um time jogar sem quarterback, como o Rafão falou, perde completamente a desportividade e, assim, você tirar qualquer chance de vitória do time, entendeu? Assim, você não puniu, ok, você puniu o jogador, mas você deu uma derrota para o time. Isso é uma punição muito séria. Eu acho que isso é muito complicado e joga contra a própria NFL. E você, Paulo Conde?
Essa daí, eu acho que essa decisão, essa conduta da NFL entra para aquela série de grandes asneiras que a NFL fez ao longo de sua história, posições bizarras, condutas bizonhas, punir o Colin Kaepernick, enfim, permitir torcedor no estádio durante a pandemia, e eu acho que assim, a matéria-prima da NFL é o futebol americano bem jogado. Ela se destaca por causa disso. Ela é uma liga bilionária por causa disso, porque os jogos são muito bons, competitivos, a temporada é emocionante, você tem um campeão por ano, basicamente, você não tem grandes dinastias, então sempre tem aquela questão do suspense. E quando a NFL pega uma franquia como os Broncos, três vezes campeão de Super Bowl, inúmeras idas ao Super Bowl, com o John Elway, com o Peyton Manning, uma história que você trata desse jeito, por mais que realmente houve um erro de conduta, um erro de protocolo da equipe, eu acho que isso você joga contra o teu próprio produto. E até porque a gente sabe que a própria NFL não fez protocolos minimamente decentes para essa temporada. Então você está punindo uma franquia sua, que é o teu ganha-pão e tal, e você não está olhando para a tua própria cerca, né? Então, acho que esse foi é o que me chama a atenção em relação a essas decisões da NFL de punição de time e tudo mais, porque, por exemplo, a liga vai e pune um time porque desrespeitou os regulamentos ou porque os regulamentos não eram rígidos o suficiente. Poxa, os próprios regulamentos da NFL em relação à Covid saíram em cima da hora, a associação de jogadores cobrando por celeridade, E a liga demorando para soltar, demorando para explicar como é que ia ser a questão de testagem. Então, acho que assim, essa temporada da NFL, por mais que a gente ame o futebol americano, a gente tem que reconhecer a liga, foi um episódio eterno de os trapalhões ali, sabe? Foi tudo errado. E claro que você colocar 32 equipes viajando pelos Estados Unidos inteiro, com nível de contágio que existia, e, enfim, sem protocolos que demoraram a sair, isso ia dar um problema, ia dar um problemão. E esse caso, eu acho que dos Broncos, é o mais bizarro, porque aí foi uma questão de muito amadorismo. Chegar na franquia, chegar ao nível de quase inscrever um técnico para jogar. E eu acho que só depois encontra o nosso o esporte que a gente gosta de comentar, gosta de assistir, porque tá sendo muito feio, sabe, para uma liga do poderio financeiro de uma NFL acontecer tudo isso. E agora, nessa altura do campeonato, né, notícias dos últimos dias que a NFL pensa em fazer uma bolha para os playoffs, sabe? Então, é assim, é a prova total da desorganização. Então, acho que essa situação envolvendo o Denver Broncos foi ali o arremate de tudo que deu errado, assim, essa temporada, sabe? Muito mal organizada, pessimamente organizada. E é uma pena, se você for ver, assim. E agora, o que me surpreende é que a NFL tem esse tipo de conduta para uma das franquias mais tradicionais dela. Imagina para as menores. Imagina para um Jacksonville Jaguars. Então, quer dizer, não, vou eliminar a franquia da liga. Sei lá, sabe? Tipo, eu achei que a NFL quis empurrar para a franquia um problema que, na verdade, é dela.
Não, eu discordo total.
Fala aí, Rafão. Discordo, então.
Eu discordo, gente, porque tem protocolo para ser seguido. Se o jogador do time faz cagada, tudo bem, pode ser que seja o quarterback. É uma pena que perde a desportividade e tal, mas foi cagada exclusivamente do cara, dos jogadores, dos quarterbacks. O caso do Ravens foi um surto. O surto não estava controlado. No caso dos Broncos, era um caso só. O Jeff Driscoll testou positivo e os outros jogadores tiveram contato com ele. Então, o vírus foi identificado, isolado e contido no Broncos. O time todo estava, o resto do time estava todo disponível para jogar, menos a posição de quarterback. Uma pena que era todos os quarterbacks do time estavam envolvidos nisso. Mas se todo o resto do time tá disponível para jogar, eu não vejo como sendo um absurdo não cancelar o jogo. Diferentemente do que aconteceu com o Ravens e Steelers, que era um time que estava com um surto não contido, todo dia com jogadores dando caso positivo, testando positivo. Não era o caso do Broncos.
Então, mas, por exemplo, tudo bem, calhou de ser os quarterbacks, mas imagina que todos os jogadores de defesa estão contaminados. Você vai fazer um jogo,
mas aí é um surto,
sem nenhuma defesa?
Aí é um surto. Aí entra no caso dos Ravens. Aí todos os jogadores estão testando positivo, beleza, tal.
Mas não existia um protocolo?
Um caso só.
Mas não existia um protocolo para os Ravens?
Os jogadores do time não seguiram. Tanto que quando acabou o jogo, o Vic Fangio, o técnico dos Broncos, ele não foi criticar a NFL. Ele criticou diretamente os jogadores dele. Criticou diretamente o Drew Lock. Esses caras deixaram o time na mão. Eles estão errados. Eles sabem que estão errados e tudo mais.
Não, eu concordo com isso e eu acho que eles são totalmente culpados. A minha crítica com relação à NFL é ela não ter adiado o jogo, entendeu? Por que que ela não adiou esse jogo e adiou tantos outros?
Porque
tudo
não
bem,
havia
tem a diferença do surto.
Não havia risco de contágio no jogo.
Não, então, aí é que eu acho. Eu acho, na minha opinião, que poderia ter tido um bom senso de se fazer algo para que não acontecesse essa vergonha que foi.
Aí tudo bem. Eu acho que poderia ter um bom senso, assim, porque no dia seguinte os outros quarterbacks testaram todos negativos. Se tivesse adiado um dia o jogo, aí teria dado. Aí tudo bem. Eu concordo na questão do bom senso.
Mas, vem cá, Rafa. Você não acha que assim, isso aí, na verdade, é só. É assim, agora talvez seja o ápice de uma situação toda que foi mal gerida, desde que a NFL disse assim, não, nós mantemos o nosso campeonato, que faz o quê? 6 meses. Assim. A Liga foi divulgar os protocolos, se não me engano, acho que 2 semanas antes de começar.
Foi bem antes.
Não, e ela mudou os protocolos agora, recentemente. 2 semanas atrás, ela reforçou. No meio do campeonato, ela mudou o protocolo para um mais
que
forte.
Que as punições iam ser mais rígidas para quem descumprisse.
Jogador
tudo mais.
Todo mundo,
gente,
com máscara na sideline.
A real é que é dinheiro, velho. Não tem. Objetivamente, praticamente impossível você fazer um esquema de bolha como foi feito na NBA, para um jogo como. Para uma liga como a NFL,
que precisa, sim, de estádios, que tem elencos, que tem, tipo, para um jogo tem cento e mais de 100 jogadores, só 100 jogadores, é, contando os dois times. É um negócio absurdo, é muito grande. Então não dá para ter esquema de bolha. Se você se propõe a ter campeonato, a ter uma temporada, você vai fazer o quê? Você vai tentar conviver com o vírus. E aí você faz protocolos e tudo mais. Mas não é uma situação, nunca vai ser uma situação ideal. O ideal era não ter temporada. Se você não quer que ninguém se contamine, não tenha temporada. Se vai ter, pela dinâmica da NFL, é muito difícil que não vá acontecer coisas desse tipo, ou surtos ou casos isolados de Covid.
É, eu até perdi o meu raciocínio com relação a uma coisa que eu ia falar sobre isso. Mas você tem algo a dizer, Paulo Conde, enquanto eu retorno meu raciocínio ou não?
Não, eu acho que eu só tenho uma opinião, é que assim, a Liga ela não desceu do salto, assim, ela não entendeu a situação, sabe? É, por exemplo, tudo bem, a NFL é maior, é que tem mais gente envolvida, tudo bem. Só que em nenhum momento se entendeu que vivemos tempos extraordinários. Então, assim, a NFL tem franquia querendo fazer como se tivesse temporada normal. Dallas Cowboys com sei lá quantas mil pessoas no estádio, sabe? E a Liga endossando isso. Ah, beleza, é dinheiro, mas você vai ter que entender que você vai ter que fazer uma temporada para TV, que foi o que a NHL fez, o que a NBA fez. Essa temporada aqui é para televisão, não vai ter público. Vamos morrer com puta prejuízo de ingresso. Tudo bem, mas pelo menos não temos um prejuízo total. O que eu não achei legal desde o início é que a NFL ela quis fazer parecer que essa temporada era uma temporada normal. Em nenhum momento a Liga, pelo menos o que apareceu pra gente em noticiário e tal, a Liga chegou e falou, não dá para os times viajando tanta gente, não sei o quê. E aí, claro que você vai ter uma situação dessa. Uma situação que essa situação do Denver, ela é cômica, assim, ela é uma situação cômica.
Né? Seria cômico se não fosse trágico, ou seria trágico se não fosse cômico, né?
Exatamente, mas assim, se você pegar o jogo que era para ser no Thanksgiving, remarcado para terça, remarcado para quarta, daqui a pouco vai sair que vai ser remarcado para quinta, não sei o quê. Isso aí é a culpa da Liga. Pode falar que as franquias, teve surtos, okay? Mas é falta de protocolo da Liga.
Mas vai fazer o quê, Paulão, se não cancelar os jogos? Não, perguntando de boa mesmo, o que você acha que poderia ser feito para não cancelar?
Agora, eu acho que agora, Rafa, não tem o que fazer, porque a Liga...
É que tem gente falando que poderia ter uma semana 18, esticar os jogos, tal. De repente poderia ser até uma questão de bom senso.
Mas aí, se
faz a semana 18, você perde a semana de bye, ali a semana de folga pré-Super Bowl.
Isso, para os pré-classificados. Então, agora eu acho que não tem mais muito o que fazer. Agora você vai ter que conviver com isso mesmo. A minha crítica é a postura da NFL nesse todo. Talvez você não pudesse fazer uma bolha só, que nem foi para a NBA. Mas talvez você pudesse pegar os times das divisões. Então, tá bom, vamos deixar ali a divisão dos 49ers e Rams, todo mundo concentrado em um lugar, para evitar evitar tantas viagens. Eu não sei, a NFL, pô, eles têm muito dinheiro. Eles poderiam ter uma situação mais cautelosa, montar mesmo mini bolhas em vários lugares. Assim, então, tá, primeiro os times vão jogar todas da divisão, aí depois o quê? Eu acho que não teve nenhum esforço, pelo menos que não me pareceu, acho que talvez... Seria até legal ouvir vocês. Não me pareceu que houve nenhum esforço para entender a situação extraordinária e inédita que a gente está vivendo hoje. E está parecendo uma temporada, assim, meio que uma forçação de barra para ser uma temporada normal. E não está sendo, e não ia ser, né? Enfim.
O Paulo, você fala que a NFL não desceu do salto, e eu acho que isso mostra um pouco. Por quê? A Major League Baseball, os times fazem 162 jogos por ano. Eles fizeram 60 nessa temporada. A NBA diminuiu o número de jogos na temporada regular, ainda que pegou o Covid no meio da competição.
A NFL e a próxima vai ter menos jogos.
A próxima também. A próxima vai ter 10 jogos a menos também.
Isso. A NFL está agindo como se nada tivesse acontecido. Então, muda o número de jogos. Pega. Cara, é um ano completamente diferente. Faz uma temporada regular menor. Pega três, sei lá. quatro, duas divisões e coloca todo mundo no mesmo lugar e aí você vai jogar entre eles. Não sei, você tem um monte de alternativa para pensar. Mas e eles não pensaram, eles simplesmente fizeram, não, vamos fazer o mesmo número de jogos e estão nessa aí. Ou adiando o jogo para quarta, já teve jogo de terça. E não se tem um protocolo rígido, sério, desde o começo. Eles realmente não desceram do salto e a gente vai fazer a nossa liga com o público em determinados estádios. E aí você vê outros casos que a gente ainda nem citou. O San Francisco 49ers, ele está proibido, mas aí é por uma decisão local lá da Califórnia.
O governo
da Califórnia, de qualquer evento esportivo não pode acontecer na Califórnia. Então o 49ers ele não pode nem treinar e nem jogar nos seus estádios, no seu CT, no seu estádio. Ele vai mandar o jogo de segunda-feira contra o Buffalo Bills no Arizona. E acho que vai treinar lá também. Eu confesso que eu não sei com relação aos treinamentos. Mas eles não podem ser no CT do time. Então, não é uma temporada normal. E a NFL está tratando como se fosse, e por isso que eu acho que acaba acontecendo essas situações bizarras que a gente está vendo semana após semana. E justamente nessa semana a gente tem três casos aí. Óbvio que acho que coincidem com esse aumento de número de casos nos Estados Unidos, que a cada dia bate recorde de novas infecções, mas acho que eles poderiam muito bem ter se preparado. E como eu tinha falado que eu perdi meu raciocínio, que eu ia dizer que eu acho que para os playoffs seria possível fazer uma bolha, porque aí é muito menos gente, você consegue fazer em determinadas regiões. Ou, citando o exemplo do beisebol, foram três bolhas em San Diego, acho que Texas e mais um estádio que eu não lembro agora. Então eu acho que seria possível fazer algo parecido para os playoffs da NFL, para você poder terminar a temporada dignamente, com todos os jogos, sem problemas, porque tanto a NBA como a NFL, como a Major League Baseball, acho que mostraram que esse é um caminho para você conseguir terminar a temporada, né?
Porque eu acho certamente. Que assim, eu entendo 100% o que o Rafa fala, porque os jogadores têm que ser responsáveis, sem dúvida.
Sim.
Mas eu acho que a responsabilidade, em última instância, é da liga que promove o evento. E a NFL foi muito negligente desde o começo, sabe? A NFL, em nenhum momento, ela... Não, vamos lá, vamos fazer... As notícias foram lá, eu lembro, para junho, julho, os atletas cobrando a liga, olha, como é que vai ser? E aí, a liga demorando para soltar, e aí essa questão de, pô, não, vamos fazer temporada normalíssima, como se nada tivesse acontecendo. Tipo, eu enxergo que, lógico, os jogadores do Denver foram muito...
irresponsáveis.
Irresponsáveis, sem a menor dúvida. Mas eu também enxergo que a liga também não teve um... Aquela coisa assim, não, ó, vai ser assim, vai ser assado, não sei o que, não sei o que. E aí ela tá, de certa forma, não vou usar esse, eu ia falar um termo que eu prometi que eu não vou mais usar na minha vida. Ela tá prejudicando o próprio produto dela. Quando ela pune uma franquia como o Denver Broncos é o produto dela. É tipo a NBA fazer uma regra mal feita e aí acontece um problema desse no Lakers. Caraca, o Lakers é a maior franquia do esporte americano e tal. E aí você sabe, ah, não, tenho que punir, beleza. Mas assim, você tá indo contra o seu produto. E eu percebi que a NFL tá meio querendo passar que, não, olha, os times estão descumprindo, os atletas estão descumprindo. Só que ela também fez muita besteira nessa jogada toda, nesses meses todos. Então nesse caminho que vai meu pensamento, assim, de que a NFL foi muito negligente, foi muito teimosa, muito arrogante de não rever, não perceber a situação grave que estava acontecendo na sociedade americana e quis empurrar a goela abaixo um torneio normal, como se fosse um ano normal, o que não é, né?
É isso aí, meus amigos. Isto tudo posto, fica aí o aviso para vocês que, mais uma vez, temos quarta-feira à tarde o principal jogo da rodada. Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers se enfrentam. Lamar Jackson está entre os convidados do Baltimore Ravens, entre vários outros jogadores importantes. Então, vocês que assistirão ao jogo, não esperem um Baltimore Ravens tão forte como... Não como vinha sendo, porque a coisa anda meio feia lá, mas como um time que se esperava muita força, porque alguns dos principais jogadores estão fora por conta da Covid-19.
Informação de agora à tarde só, tá rolando, rolou treino hoje do Baltimore Ravens e o plano é o time viajar agora, terça-noite, para Pittsburgh normalmente. Então, a princípio, parece que vai rolar. Não será cancelado de novo.
Por enquanto, então, temos jogo, mas pode ser que no momento que você ouça esse podcast, o jogo tenha sido cancelado, aí a gente não tem o que fazer, porque não somos responsáveis pela bagunça que virou a NFL com a Covid. Rafão, você poderia, por favor, passar as parciais do nosso bolão?
Vamos lá, hein? Nosso bolão da última semana, ainda com asterisco, né? Um bolão com asterisco, porque falta o jogo entre Pittsburgh e Baltimore para completar a semana, mas por enquanto, nos 15 jogos que já foram disputados, você, Fabrício Kerpaldi, você ganhou a semana com 11 acertos.
Muito obrigado, hein? Paulão, tive um bom desempenho.
Dividimos a segunda posição com 10 acertos. O jogo que definiu a semana foi Indianapolis Colts e Tennessee Titans, que você, Fabrício, apostou no Tennessee e eu apostei no Indianapolis, e foi o que deu a diferença nessa semana.
E fica aí a menção honrosa rapidamente a Derrick Henry, que destruiu o Indianapolis Colts com 3 touchdowns e 178 jardas terrestres.
Contribuiu para a minha vitória na semana no Fantasy, certamente.
Sempre uma boa opção, né?
Opa! E então a parcial geral tem neste momento Fabrício Crepaldi na liderança, como vencendo durante essa temporada com 112 acertos. Eu estou 3 pontinhos atrás com 109, bem tirável, uma diferença bem tirável. E Paulo Conde, bem atrás, com 101 acertos.
É, e ainda ganhando a famosa lambuja dos companheiros, né? Mas
isso aí não
seguimos.
Precisa ser revelado, tá tudo certo.
Seguimos no nosso bolão, então vamos lá, vamos para o jogo da semana.
O Lanterninha tem... Qual que é a punição?
É café com leite.
A gente precisa pensar. No passado era o Golfinho, mudou para o Tigre. Esse ano o New York Jets, aliás,
é o,
que
é o Jatinho.
Jogo. É.
O Jatinho.
Então, vamos lá. Bom, os votos para Baltimore e Steelers, a gente mantém os da semana passada, até porque esse jogo é válido pela semana passada. Então, olha aí, hein? Miami Dolphins e Cincinnati Bengals. Já vamos começar com todo mundo votando no Miami Dolphins, correto?
Sim, certamente.
Seguimos o relator, sim.
Assim como Las Vegas Raiders e New York Jets, também votaremos todos no Las Vegas Raiders, correto?
Certamente.
Ah, sim.
Apesar do Las Vegas, né?
É.
Ser um dos times Kinder Ovo da temporada. Você não sabe o que vem lá de dentro.
É, a gente comentou sobre isso semana passada ou retrasada.
Quase
que existem vários times,
né?
Existem vários times que você acha que vai, só que aí chega na hora, e aí essa semana foram 3 grandes exemplos, o próprio Las Vegas, o Arizona Cardinals e o Los Angeles Rams. Você acha que o time vai embalar, que agora o time tá bom, não sei o quê, e aí eles fazem uma cagada e perdem um jogo que teoricamente seria fácil de ganhar. Indianapolis Colts e Houston Texans em Texans. Eu vou de Indianapolis Colts, e vocês?
Tem que ir também, né?
Também. Tô com vocês.
Tennessee Titans e Cleveland Browns em Tennessee. Jogo bem interessante. Os dois times com 8-3. Eu vou de Tennessee Titans.
Ah, eu vou de Tennessee também, porque o Derrick Henry... Eu gostei da expressão quando eu vi pela primeira vez o Paulão falando que o Philip Rivers era o Mr. December, né? Era isso? Era essa a expressão, Paulão?
Isso, né? Mas ele nunca chega em janeiro, né? Assim, janeiro dorme.
Então, o Derrick Henry é o novo Mr. December, assim, pela terceira temporada seguida. Quando chega finalzinho de novembro ali, ele vai aquecendo as turbinas. Ele é um jogador, acho que ele é feito para isso, cara. Porque ele vai começando a pegar defesas mais cansadas da temporada, tal, que vai chegando no fim da temporada regular. E ele é um cavalo, um trator. E ele vai derrubando um por um, e quando chega em dezembro, assim, ele estoura. É jogo de 200 jardas para cima toda vez, toda semana. Então, estou confiante nesse Tennessee Titans agora para dezembro.
Então, e você, Paulo Conde?
Eu vou de Browns.
Você vai de Browns. Olha só.
Miles Garrett provavelmente voltando nessa semana, então sim. Boa notícia para os Browns.
Chicago Bears e Detroit Lions. Olha, joguinho bem do mais ou menos. Vai, Rafão, começa aí.
Eu vou de Detroit. Matt Patricia finalmente foi demitido. Acho que vai ter um sopro de ar renovado em Detroit. E o Chicago, pelo amor de Deus, parece que não tem jeito aquele time. Não tem quem dê jeito naquela posição de quarterback. O time não anda no ataque, por mais que tenha uma defesa bem apresentável, mas que tomou o quê? 45 pontos nessa última rodada aí do digníssimo Aaron Rodgers. Então,
não, e o Trubisky também, né?
Ah, o Trubisky não dá, velho. Trubisky...
Pelo amor de Deus.
Olha, eu acho que eu entendo bem a dor do torcedor do Chicago Bears, como o torcedor do Sacramento Kings na NBA, que perdeu 2 anos atrás a chance de draftar Luka Doncic, que era um jogador que ia mudar a história da franquia, o Chicago Bears ter passado por Patrick Mahomes e Deshaun Watson também, mas
sim,
especialmente por Patrick Mahomes. É uma dor que até o cara se aposentar e olhe lá, é um negócio que sempre vai assombrar a franquia.
Foi o Fox o selecionado? Não,
não, foi o Marvin Bagley.
Ah, então realmente não... Porque o Darren Fox ainda, ok, não é... Não é tão ruim, quer dizer, não dá para comparar ele com o Trubisky, porque o Trubisky é ruim e ele é muito bom. É. Mas o Marvin Bagley,
ele ainda tem futuro aqui nessas duas primeiras temporadas. Ele se machucou bastante. Precisa de uma temporada inteira saudável. Nunca vai chegar no nível do Doncic, com certeza, mas que seja um jogador muito bom, ou talvez uma beirando o All-Star ali, ele tem potencial.
Complete seu raciocínio, Paulo Conde, o que você ia dizer?
Não, eu só ia dizer que se os Bears tivessem Deshaun Watson, mesmo não sendo Mahomes, mas se tivesse Deshaun Watson, já ia ser um outro time.
Nossa.
Completamente diferente, né? Nossa, era um time para brigar lá em cima, com a defesa que geralmente constrói, né? Mas realmente é o padrão New York Knicks de draftagem, né? As piores escolhas vêm sempre na frente.
E você vota em quem?
Ah, eu voto no Detroit, perdão.
Eu também voto no Detroit Lions.
Ô, louco, a que ponto chegamos, hein?
A que ponto chegamos, exatamente.
Nossa, o Bears no fundo do poço.
Esse jogo vai ser horrível. Minnesota Vikings e Jacksonville Jaguars, não tem nem o que falar, né? Todos com o nosso Minnesota.
É o jogo, né? Que é a cara do nosso Minnesota perder, cara, impressionante.
Exatamente. Duas semanas atrás eu fui nessa aí contra os Cowboys e dancei.
É o jogo para entrar na zona de classificação dos playoffs. Porque assim, ó, tem Cardinals e Rams nessa semana. Se o Cardinals perder para os Rams, o que é bem possível, e o Minnesota ganhar do Jacksonville Jaguars, já entra na zona de playoff. Impressionante. É.
Vamos ver se não acontece a catástrofe, mas todos com os Vikings, né?
Uhum.
Certamente.
Isso.
Esse também é interessante, hein? Atlanta Falcons, que é assim, é inacreditável o que acontece com esse time, enfiou, quanto foi? 40 e poucos no Las Vegas, mais de 40 pontos no Las Vegas, pega o New Orleans Saints.
43. 43-6, né?
Sim, e o Las Vegas vinha jogando bem, né? Por incrível que pareça.
Exatamente.
Atlanta Falcons e New Orleans Saints. E aí?
Difícil, hein?
Difícil.
Não, eu vou de New Orleans, mas não me surpreenderia com uma vitória do Falcons também.
Eu vou arriscar no Falcons.
Eu vou apostar nos Saints. Eu acho que esse ano os Saints vão longe, hein? Super Bowl, eu acho.
Depende de como o Breeze voltar, né?
Eu vou arriscar no Falcons.
Vai dar certo.
Eu acho que pode acontecer uma zebrinha aí. Jogo bom aqui, hein? Arizona Cardinals e Los Angeles Rams em Arizona. Paulo Conde, comece.
Eu vou de Cardinals.
E você, Rafão?
Eu vou de Rams, com o coração também.
E eu vou de Arizona Cardinals, embora tenha decepcionado muito na última rodada. Que, aliás, o New England Patriots é outro time do vai-não-vai, né? Porque Você acha que vai ganhar dos Texans, aí vai e toma um pau. Aí você acha que vai perder do Arizona, vai lá e ganha. É, tem vários times nessa situação, nessa temporada. É, New York Giants e Seattle Seahawks. O Giants que é o líder, hein? Quem diria? New York Giants, líder da divisão, com 4 vitórias e 7 derrotas, pega o Seahawks.
Mas como obviamente... nada bom, como nada de bom pode acontecer para o Giants, o Daniel Jones se machucou.
Exatamente.
Os últimos dois jogos do Daniel Jones foram os melhores que ele fez na carreira pelo Giants. Jogando super bem, vai lá e machuca o tendão. Deve voltar ainda nessa temporada, mas vai perder alguns jogos.
E aí vem
eles
quem?
Vão de Colt McCoy.
O interminável Colt McCoy, que é incrível como tem uns caras que sempre conseguem uma boquinha num time. E o Colt McCoy...
E o Colin Kaepernick não.
E o Colin Kaepernick segue lá recebendo a sua punição.
Desempregado.
Exatamente, por ter sido muito agressivo nas suas manifestações. É, bom, alguém vota nos Giants ou todos de Seahawks?
Não, ah, Seahawks, né?
Seahawks, né? Los Angeles Chargers e New England Patriots em Los Angeles Chargers. E aí?
Ah, eu vou de Chargers.
Eu vou de Patriots. Chargers não ganha de ninguém também, hein?
Ah, mas é um time que pelo menos a gente vê que tem algum potencial para o futuro. Vai ter bastante escolha de draft.
Ah, isso tem mesmo.
O Justin Herbert é um cara muito bom. Ele pegou o Buffalo Bills na última rodada, né? Que é um time muito bom. Eu vou dar uma colher de chá para esse Chargers aí. Vou de Chargers.
Muito bem. Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, acredito que não há nenhuma discussão, né?
Não.
Não,
tá
não.
Quebrado, quebrou o bichinho lá na Filadélfia. O Carson Wentz não consegue mais jogar.
Sim.
É impressionante, cara. Desaprendeu.
Não, tá horrível. A situação tá terrível, então vamos...
O cara quase foi MVP da temporada, cara.
E o time que 3 foi campeão virou atrás. O que virou.
Pois é.
Bom, Green Bay e Filadélfia já foi. Kansas City Chiefs e Denver Broncos com ou sem quarterback em Denver é Kansas City pra todo mundo, né?
Oh, yes.
Uhum. E aí, por conta da Covid, nós teremos rodada dupla na segunda-feira com Pittsburgh Steelers e Washington Football Team. Mais uma vitória, Paulo Conde, 11-0 ou não? Se bem que tem amanhã o...
Bom, aí vai ser 12, né? Aí 12, vai ser 12, né?
Mas caraca, ganhamos 12-0? Ou não do Washington?
Sim, mas, porra, temos que ganhar, pelo amor de Deus.
E Rafão?
Vou de Washington.
Oi? Quê?
Uma hora esse time tem que perder... E o Washington jogando a vida para ganhar essa divisão maluca aí, com uma ótima defesa, que acho que é uma das melhores defesas contra o jogo aéreo. Tem uma defesa monstra também contra o jogo corrido. O Alex Smith jogando certinho. Talvez, de repente, num dia bom aí, pode ser que dê certo. Eu vou de Washington.
Eu acho que os Steelers... desculpa, eu acho que os Steelers vão perder para os Bills na rodada seguinte. Que é lá no Alfredo e tal. Acho que aí cai a invencibilidade.
Então, Buffalo Bills e San Francisco 49ers em Arizona. É o outro jogo da segunda noite. Olha só, esse jogo vai começar 19:15, é isso? Não, já está tá no horário do Brasil.
Né?
Já está no horário do Brasil aqui. Buffalo Bills e San Francisco 49ers, eu vou de Buffalo Bills.
Eu vou de Buffalo também.
Eu vou de 49ers.
Olha só, ousadia, hein?
Preciso recuperar alguma coisa aí, né?
E temos um jogo marcado também para terça-feira, hein?
Tuesday Night Football.
Eu confesso que eu tô gostando disso, viu? Vai faltar só um Friday Night Football aí para fechar a temporada, né?
Isso.
Já tivemos terça, agora quarta, quinta sempre tem, sábado ainda vai ter, falta um jogo de sexta-feira, mas Baltimore
deu uma balanceada, Ravens... né? Porque vai ter o jogo na quarta, não vai ter na quinta, né? E só no domingo não vai ter o jogo da quinta, mas pelo menos vai ter o da quarta.
Sim, sim. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. Eu vou de Baltimore. Com ou sem Covid, o Baltimore pra mim ganha. E aí?
Que decepção esse Cowboys, cara. Impressionante.
Nossa.
Os caras vão lá, jogam direitinho, ganham o jogo do Vikings. Importantíssimo pro Vikings. E aí vão na semana seguinte e tomam um cacete do Washington. Fala sério.
Não, e eu tô atrás no nosso bolão, porque vocês me fizeram a minha cabeça pra eu apostar vez ou outra nessa droga desse time aí, dos texanos malditos aí. Se não, mas fosse depois você, que eu teria mais uns pontinhos.
Mas depois que
eu... Tô brincando.
Depois que o Dak Prescott se machucou, postar é
mas mesmo antes também, né? Mesmo antes também, né?
É.
Antes tava duro, né? Mas enfim, não, tô brincando com vocês. Eu amo vocês. Né?
Tá bom, a gente ama
mas
você
é isso,
também.
Vamos de Ravens.
Rafão foi de Ravens também?
Vou de Ravens.
Então, finalizamos o nosso bolão. E assim, finalizamos também o quê? Primeira descida da semana. Já falamos muito, hein? Tchau pra vocês. Tchau, Rafão.
Tchau, Fabs. Valeu, ouvintes. Tchau, Paulão. Até semana que vem, hein?
Paulinho Conde, um grande abraço.
Um abraço pra vocês dois, amigos, nossos ouvintes. E vamos que vamos. Até semana que vem.
Vamos que vamos. Até semana que vem, quando voltaremos com mais um episódio do podcast Primeira Descida. A gente não sabe mais se com jogo para acontecer, com jogo no dia, jogo no dia seguinte, porque tá tudo uma zona. Então, a gente, o certo é que a gente volta semana que vem com mais um episódio do Primeira Descida. Mais um abraço a vocês, muito obrigado por acompanharem esse episódio com a gente e até semana que vem.